Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre leitura com Lisandra Magon de Almeida, diretora editorial da Pólen Livros. Pesquisa da Retratos da Leitura no Brasil, de 2016, revelou que 30% da população brasileira nunca comprou um livro e 44% não tem o hábito de ler. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Lisandra Magon de Almeida é jornalista formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, a Universidade de São Paulo. Ela é tradutora, poeta, editora e diretora editorial da Pólen Livros. Boa tarde, Lisandra. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Olá, boa tarde a todos.
O brasileiro não tem o hábito da leitura. Se lêssemos mais, seria possível mudar o país rapidamente?
Acho difícil a gente conseguir afirmar isso, né? E também, o que é leitura, né? A gente também pode perguntar isso. Hoje em dia, eu acho que as pessoas leem muito mais. Até porque a gente está lá trocando e-mails e lendo artigos pela internet e tal. Então, até que ponto a gente realmente não lê? Talvez a gente não leia livros, que é justamente o que essa pesquisa revela, né? E aí, então, a gente também tem que pensar um pouco no que é esse objeto, no que é essa relação que a gente desenvolve com o objeto livro, né?
Por que que o brasileiro lê pouco?
Eu acho que tem um pouco de falta de acesso, né? Muita gente reclama do preço, inclusive, dos livros. Eu sempre brinco que é só você não tomar 2 litrões por mês que você compra um livro. Troque seu litrão por um livro, que eu acho que pode ser uma boa troca. O hábito da leitura, a gente sabe que é passado de pai para filho como exemplo também, né? Quer dizer, se na sua casa nunca teve esse objeto, ou se você trata esse objeto também como uma coisa muito sagrada, vamos dizer assim, eu sou a favor da dessacralização do livro. Eu não me importo que a página esteja dobrada, que o livro esteja arriscado, porque eu acho que essa relação carnal com o livro é legal, assim, que é uma forma de você se apropriar ainda mais do que está ali.
E aproxima o leitor comum, né?
Exatamente. A gente tem essa coisa de ter bibliotecas fechadas, né? Bibliotecas protegidas por vidro nas casas, com livros antigos, ou bibliotecas na escola fechadas, em que as crianças não têm acesso, né? A gente teve já projetos de programas de governo em que o livro era distribuído para as crianças nas escolas públicas para elas poderem levar para casa. Isso foi uma mudança radical, assim, na forma como esses programas de governo tratam a leitura e o objeto livro, né? Porque criança gosta de reler e reler mil vezes. Então, você ter um livro já faz toda a diferença. Né? Acho que essa é a primeira questão para desenvolver o hábito, é você poder ter o acesso mesmo.
Falando em acesso, algumas bibliotecas e escolas públicas, como você mesmo disse, não dão acesso ao livro aos estudantes. Há um preconceito em relação a uma população de baixa renda?
Eu acho que sim, mas também a gente também tem outros exemplos legais. Assim, por exemplo, o CELS aqui em São Paulo tem uma sala de leitura com uma pessoa responsável por essa sala. Não são todas as escolas que funcionam maravilhosamente bem, mas eu sei de escolas, já visitei algumas, em que esse é um trabalho incrível. Assim, quem é responsável pela sala é muito atento, está sempre atrás de coisas novas e de coisas diferentes. Então, as crianças acabam tendo realmente a chance de encontrar materiais maravilhosos, assim, de editoras de todos os tipos, variadas, com temas variados e com coisas que têm a ver com a realidade delas, né? Porque acho que uma outra questão importante dentro desse assunto, e que é uma coisa que a gente aborda na minha editora, que é a Pólen, é a questão da representatividade. Eu acho que durante muito tempo a gente falou só para convertidos, né? Esse também é uma outra coisa. Eu estudei aqui na USP e durante muito tempo eu achava que eu falava uma linguagem universal. Em algum momento eu fui dar uma aula como voluntária e daí eu percebi que o que eu falava não tinha a menor repercussão para aquelas pessoas, naquela ONG, naquele momento, para aqueles jovens que não estavam nem aí se eu gostava de ler Júlio Cortázar ou Garcia Marques ou qualquer autor brasileiro, que eles liam obrigados na escola. isso sempre me incomodou, é se a gente também está falando, se a gente também não está só pregando para convertidos, né? E hoje a gente tem alguns exemplos de livros que a gente trata de personagens diferentes. A gente tem um livro chamado Heroínas Negras Brasileiras, que vendeu muito. É um livro que a gente lançou há um ano. Pode ser considerado um best-seller sem sequer ter chegado direito nas livrarias. Que a gente vende pela internet, vende em feiras, vende para escolas e tal.
Napoleon, você escolheu editar livros para as crianças e falar principalmente do feminismo também. Qual foi o critério dessa escolha?
Tanto nos livros infantis, pensando nas crianças, mas nas mães, provavelmente, nos pais que compram. Como nos do feminismo, a gente está falando com o mesmo público, na verdade, que são mulheres que não estão felizes. De alguma forma ou de outra, a gente tenta provocar e ajudar a mulher a entender melhor esse mundo de hoje.
Muito bem. Elisandra, nós vamos agora ouvir uma música da sua escolha, que é Língua, com Caetano Veloso.
É muito boa essa música. Eu acho que ela fala muito dessa questão da linguagem, que a gente tenta falar as línguas brasileiras.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que incrustem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a língua. Minha pátria é minha língua, fala mangueira. Cordulato, sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Cordulato, sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? 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 Vamos na velosa discussão tchum-tchum de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate em xeque-mate. Explique-nos, Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os telas da TV Globo. Sejamos o lobo do lobo do homem. Lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em ano. De coisas como o rã. Ima, 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 ima. Nomes de nomes. Como Scarlett Moon de Chevalier. Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Cordulaço, sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Cordulaço, sambódromo, dos América Latina. O que quero que pode essa língua? Incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E um recôncavo, e um recôncavo, e um recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria, quero pátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria, quero pátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria, quero pátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Samba rap, chiclete com banana. Será que ele está no pão de açúcar? Sacral de pro, você e tu, ele ama. Quer que te faça, nego? Bate de ré. Arigato, arigato. Nós tanto falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no dedo do ralo. Livros, discos, vídeos, a mancheia. E deixa que diga, que pensa, que fala.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando com Lisandra Magon de Almeida, diretora editorial da Pollen Livros. Lisandra, o índice, apesar do brasileiro gradativamente ter aumentado o seu prazer pela leitura, ainda são dados ainda que preocupam, né? As políticas públicas que são desenvolvidas aqui no nosso país, elas são adequadas?
Olha, a gente estava num processo de uma construção dessas políticas, né? Desde a abertura, vamos dizer, desde a Constituição de 88, isso vinha sendo atacado de várias maneiras, né? O Ministério da Educação e da Cultura, que também são duas coisas que a gente diferencia muito, a literatura como cultura e a literatura e os livros didáticos. Assim, a gente sentia uma construção de um processo, né? Que não consegue enxergar rapidamente os resultados, mas a gente vinha vendo isso como um processo. E agora, nos últimos anos, praticamente desmoronou tudo, assim. Alguns dos principais critérios, algumas das principais diretrizes das políticas anteriores que a gente, como editor, julgava importante, por exemplo, o fato da criança poder levar o livro para casa e dela ter o mesmo livro que ela encontraria numa livraria, isso agora, por exemplo, no último programa de governo foi desmontado. Agora os livros são muito mais simples e, assim, você discrimina inclusive no tipo de livro que você vai entregar. A criança da escola pública leva uma versão barata do livro que você encontra na livraria. Essa já é uma das coisas que a gente já questionou muito nesse último programa do governo de compra de livros. Sem contar que ainda tem a questão das grandes e das pequenas, uma questão de mercado, né? Agora foram introduzidas uma série de exigências que prejudicam totalmente o que a gente chama de bibliodiversidade. Nos últimos anos ficou muito mais barato produzir livros. Surgiram um monte de editoras como a minha, que são bem pequenas, de uma pessoa só, com nichos que pretendem atingir públicos específicos e tal. Os programas anteriores permitiam que houvesse essa diferença. Então, a criança recebia alguns livros de grandes editoras, que são livros ótimos e tudo mais, com critérios bem estabelecidos de seleção, e também tinha a chance de receber um livro da Pollen. Hoje, isso está cada vez mais difícil, porque são várias mudanças de critérios que fazem com que a gente tenha menos chance de concorrer.
Como ficam as pequenas editoras com essa mudança?
A gente está vivendo uma mudança muito radical nesse mercado, né? Tanto das livrarias como... Antes, você poderia dizer que a gente vendia livros ou para escolas, né? Diretamente por esses programas de prefeituras, ou governo do estado, ou federal, e pelas livrarias. E também tem um trabalho todo feito com escolas particulares e tal. As pequenas não têm esse recurso para ter a capilaridade de visitar escolas no Brasil inteiro. Ao mesmo tempo, os programas de governo excluem a gente. E as livrarias estão totalmente em crise, né? A gente está vendo aí... Eu já ouvi de distribuidores e de livrarias assim, então, tenta vender seus livros infantis nas escolas, porque nas livrarias a gente só consegue vender produtos Disney.
Muito bem, agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Marca-se esta terça-feira Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Em uma nota, 7 organismos da ONU e parceiros dizem que esta prática nunca pode ser justificada. A nota, assinada por todos os mecanismos anti-tortura das Nações Unidas e mecanismos regionais de África, Europa e Américas, afirma que a tortura ainda é comum. O apelo é por mais ação para se conseguir um mundo livre de tortura. O grupo de entidades lembra que, 70 anos desde a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a comunidade internacional fez progressos notáveis para erradicar a tortura. Nas últimas décadas, o uso desta prática foi criminalizado em grande número de legislações nacionais e códigos penais. Apesar destes avanços, os autores dizem que esta ainda não é uma garantia para todos. Na nota, as organizações defendem que a tortura continua e a existência de tantas vítimas sobreviventes é um testemunho dramático da sua persistência em todo o mundo. Segundo a nota, a impunidade continua alta e provas obtidas sob tortura ainda são, em muitos países, admitidas em tribunal. Na nota, reitera-se que a prática nunca pode ser justificada, nem mesmo como medida de último recurso. Os responsáveis dizem que cada vez mais práticas de tortura estão sendo aceitas sob certas circunstâncias, especialmente no contexto da luta contra o terrorismo. Também informam que muitos defensores de direitos humanos enfrentam ameaças e represálias por lutar contra a impunidade e por apoiar as suas vítimas. Neste Dia Internacional, as organizações pedem que todos os atos de tortura sejam efetivamente julgados e pedem que mais ações sejam tomadas para impedir que estes atos ocorram novamente. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com Lisandra Magon de Almeida, diretora editorial da Pollen Livros. Lisandra, nós temos um universo de 104 milhões de leitores. É um número expressivo, quase metade da população brasileira. Que políticas públicas seriam necessárias para estimular novos leitores do nosso país?
Não sei se são só políticas públicas, né? Eu acho que o olhar da educação para a literatura, né, para a importância disso dentro da educação em si, é uma coisa importante, né? E junto algumas políticas que já estão sendo desenvolvidas. É muito difícil a gente falar de coisas em curto prazo sem um investimento radical e sem um olhar para o que é importante na formação dessas crianças, né? Agora a gente está com essa discussão, inclusive, de escola sem partido, que tenta evitar determinados temas, e isso também está se refletindo na seleção dos livros que o governo está fazendo, né? Onde se mistura questões religiosas e crenças e tal, com um critério. Então, assim, está tudo
mais...
É um
retrocesso.
Eu acredito nisso, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, a gente precisa discutir essas questões com os interessados, entendeu? Que educação a gente quer? A gente quer preparar a criança para quê no futuro? Algumas questões trabalhistas já foram super flexibilizadas, para dizer o mínimo. Que futuro a gente está esperando? A gente tem tecnologias que estão aí que a gente também não pode ignorar. Então, eu acho que a gente tem que pensar o livro e a literatura dentro desse contexto maior. Também não adianta a gente ter uma visão até ingênua, sabe? De achar que isso é uma... De ficar atribuindo essa sacralidade ou essa pureza a esse objeto. Eu acho que a gente tem que discutir isso dentro do contexto geral.
Que contraponto seria necessário para combater essa narrativa conservadora?
Se eu soubesse, viu? Estava tudo resolvido na minha vida, na editora e no Brasil.
Mas o que, seguindo o seu trabalho, de buscar alternativas para que a sua editora sobreviva, já que você é uma das editoras pequenas, né, alternativa?
Uma das coisas que a gente gosta muito e que a gente consegue funcionar bem pela internet, né? A internet trouxe essa facilidade da gente conseguir identificar os públicos, porque o que a gente consegue ver quando a gente vai, por exemplo, em feiras, a gente costuma ir muito em feiras de livros na periferia, a gente teve stand um ano passado na feira da USP, que é uma feira de livros incrível que tem aqui e tal, e a gente percebe justamente professores de escola pública, professores de escolas que veem os nossos livros e falam: nossa, que legal, a gente está vendo que é super bom estar num lugar onde tem a gente com outros olhares, a gente acha que isso é importante e tal. Então a gente percebe que existe um público. E acho que a forma de chegar até eles é justamente nessas ações pontuais que a gente consegue fazer pessoalmente, em feiras e em outros eventos, né? Quando chamam a gente para ir em escola, a gente vai com a maior alegria, quando convidam autores, até em empresas, ultimamente a gente tem dado palestras justamente por conta desses temas que a gente aborda, porque a gente vê a mulher, que é um dos nossos assuntos, e a criança dentro de um contexto amplo, que não existe uma forma só de você se inserir, de você se empoderar, né?
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com Lisandra Magon de Almeida, diretora editorial da Pollen Livros, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Já desses participei de um encontro para discutir como os municípios brasileiros podem investir em serviços públicos e infraestrutura. Vejam que a Constituição delegou aos municípios serviços públicos de importância fundamental para o desenvolvimento econômico e social. Educação, saúde, água, esgoto, limpeza pública, transporte coletivo, entre outras atividades, são de competência dos municípios brasileiros. Temos hoje no Brasil mais que 5.500 municípios espalhados nos 26 estados. A grande maioria desses municípios não tem condições de investir na implantação, na ampliação, na modernização ou simplesmente na manutenção dos serviços de que falei. Com isso, os anos vão passando e continua a existir um déficit imenso na captação e no tratamento de esgotos, na destinação final e sustentável do lixo e em serviços como educação e saúde. Como resolver esses problemas? Não há resposta simples. Mas para uma parte dos problemas, os municípios podem se unir em consórcio. Talvez um município sozinho não consiga fazer os investimentos para instalar uma usina de tratamento de lixo, mas alguns, unidos em consórcio, consigam. A legislação brasileira permite e estimula a realização desses consórcios, que infelizmente ainda são pouco numerosos e pouco operacionais. Outra ideia é buscar parcerias com a iniciativa privada ou com o terceiro setor. Há muitos casos em que os recursos poderiam ser melhor gastos pelo município se este, ao invés de tentar resolver os problemas sozinho, buscar parcerias. Municípios maiores são exemplo disso, por fazerem parcerias bem-sucedidas nas áreas de saneamento, hospitais e educação infantil. Temos as leis e os exemplos inspiradores das soluções. Precisamos de mais iniciativa do poder público e mais cobrança da população. Abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana. Nós continuamos nossa conversa com Lisandra Magon de Almeida, diretora editorial da Pollen Livros. Lisandra, qual a importância do livro na era digital?
Uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que o digital é super interessante para um certo tipo de livros, coisas de leitura rápida, coisas universitárias, coisas que exigem muita atualização. A gente também tem que pensar no meio ambiente, sabe? Papel é uma coisa que exige estoque, papel é uma coisa que tem uma exploração de uma matéria-prima, é um processo industrial que usa química nas tintas e tudo mais. Então, quer dizer, é um negócio que você tem que pensar com uma mentalidade de sustentabilidade também. Os aparelhos digitais também ninguém sabe como é que vão ser descartados daqui a pouco, né? Porque a gente fica trocando de celular a cada 6 meses ou um ano. E aí também o que nós vamos fazer com isso, né?
Os resíduos eletrônicos têm um grande impacto, né, no meio ambiente.
Exatamente.
Fala-se também que o livro no Brasil custa caro.
É uma questão de prioridade, né? O que eu falei antes. Tipo, quantas cervejas você toma por semana? Se você sai para tomar cerveja toda sexta-feira, uma sexta-feira que você não sair, dá para você comprar um livrinho, né? Então, assim, é uma coisa que está ligada ao hábito do que você consome, né? Quanto custa um ingresso para ir num jogo de futebol, por exemplo, já que a gente está no meio da Copa? Estou falando dos ingressos normais. Eu acho que as coisas não se excluem, eu não sou elitista que fala, ah, isso é ruim, isso é bom. Eu acho que diversão cada um escolhe a sua.
Tem que existir um processo de sedução, né? A pessoa tem Exatamente. Que querer comprar um livro. É nesse aspecto que se fala do custo do livro. Mas como se seduz esses novos leitores, esses jovens? Porque ainda os autores mais conhecidos ainda são Monteiro Lobato, Garcia Marques. Como se faz para conquistar esses novos leitores?
Eu acho que a gente está tendo também uma coisa que eu não falei, que eu acho bem legal, é que a gente também está tendo novos leitores. Apesar da gente ainda ter números complicados e tudo mais, mas assim, tem muita gente que se inseriu. E tinha muita gente que eu acho que estava muito esperando a possibilidade, querendo ter acesso, sabe? Ou não tinha, porque não tinha uma educação suficiente. A gente tem muito mais gente indo para as universidades de alguma forma e tal. E eu vejo por esses livros em que a gente discute essas questões de representatividade, de mulheres, de pessoas negras e tudo, como isso interessa para um nicho de pessoas que antes não tinha acesso nenhum. Então também é o que eu disse antes, a gente não pode só pregar para convertido. A gente tem que pensar nos livros que a gente vai fazer, imaginando um Brasilzão, entendeu? Que é muito diferente, sabe? Quando um clube de leitura infantil compra um livro e diz que tem um assinante que é do Acre, eu fico muito feliz poder levar esse livro para a criança do Acre. Eu gostaria de saber se essa criança do Acre realmente gostou e tem a ver com ela o livro que eu estou fazendo. Porque não basta eu fazer um livro que eu considero bom e que é de um autor legal e tudo mais, mas a gente também tem que se preocupar com esse público.
É a segunda vez que você fala, nós temos que sair dos convertidos, né? E essa pergunta que eu fiz para você anterior, de como conquistar esses novos leitores, é porque nós temos uma necessidade no país de seduzir essas pessoas e chamá-las não de uma maneira coercitiva. E a gente reproduz isso, né, durante toda a nossa vida. O aluno na escola era obrigado a determinado livro. Aí começa a relação dele com o livro, não muito amistosa, né?
Exatamente. É aquela coisa que quem tem... Poucas pessoas têm boas lembranças dos livros que foi obrigado a ler para o vestibular, né? Porque a escola tem esse... Essa coisa de te preparar para que futuro a escola está te preparando? Só para o vestibular? para que vida ela está te preparando no futuro e o que, que você precisa ter de recursos e de ferramentas para poder atuar bem com autonomia, com independência e com alegria no seu futuro, né? A gente vê, por exemplo, eu sei que no Nordeste é uma coisa louca o Enem, é uma coisa que deixa as crianças, os jovens estressados, tomando remédio, porque o Enem é o grande exame, como aqui a questão do vestibular e tudo mais. Isso é legal, quer dizer, até que ponto, né, a gente ainda está criando essa forma brutal de educar as crianças.
Diante dessa realidade, como se apaixonar pelo livro?
Como é que eu posso dizer isso se eu já nasci apaixonada? Eu não sei, eu acho que contar histórias, estar junto com a criança nesses momentos, proporcionar esses encontros em livrarias e deixar a criança livre para vasculhar e escolher o que quiser, frequentar esses ambientes, procurar o SESC, que sempre tem uma programação incrível. Eu acho que se um pai está procurando desenvolver isso no seu filho, também o pai ler e ter livros é uma coisa fundamental.
Parece necessário as bibliotecas, né? Municipais.
E as bibliotecas hoje são muito mais legais do que eram antes, né? São muito mais abertas. A gente tem a biblioteca, que era o Carandiru, por exemplo, que é uma biblioteca modelo. As coisas são todas na altura da criança, a criança consegue pegar e ler. É uma biblioteca vive cheia, é super legal de ver.
Lisandra, foi um prazer vê-la. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Agradeço a participação de Lisandra Magon de Almeida, jornalista formada pela Escola de Comunicação e Artes, a ECA. E ela é tradutora, poeta, editora e fundadora da Pollen Livros.
Em caso de dor, ponha gelo. Mude o corte de cabelo, mude como modelo. Vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo. Se amargo for já tecido, troque já esse vestido, troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios, liga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada mil lágrimas sai um milagre. Caso de tristeza, vire a mesa, coma só a sobremesa, coma somente a cereja. Jogue para cima, faça a cena, cante as rimas de um poema, sofra apenas, viva apenas. Sendo só fissura ou loucura, quem sabe casando cura, ninguém sabe o que procura. Faça uma novena, reze um terço, caia fora do contexto, invente seu endereço. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. Mas se apesar de banal, chorar for inevitável, sinta o gosto do sal, 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 sal. Sinta o gosto do sal, gota, gota, uma, uma. Três, dez, cem mil lágrimas, sinta um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas. A cada mil lágrimas sai um milagre. A cada mil lágrimas.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos humanos são direitos de todos, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima semana, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.